A graça e a paz de Jesus a todos os irmãos.
Amém.
Amém? Amém? A gente tem mania de falar um amém depois do amém, né? Pelo menos eu, né? Eu já reparei que outros também não têm. Mas chegamos em dezembro, né? Dezembro de 2018. 2018 tão movimentado. Talvez você fazer aí uma retrospectiva, logo logo aí as emissoras de TV farão isso. Quantas coisas não aconteceram? E delimitando um pouco os fatos que ocorreram, trazendo mais para o nosso país, muitas coisas também aconteceram. E se esperava muitos resultados das eleições, esse eu acho que foi o fato mais preponderante durante todo o ano. Pesquisas, pessoas, coligações, estratégias, e eis que saiu o resultado e nós estamos aqui. Em dezembro de 2018, esse é o primeiro domingo de dezembro de 2018. E eu gostaria de compartilhar uma mensagem com você, que está no livro de Gênesis. Está no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Eu comentei dessa questão do mês de dezembro, porque nós também, hoje em dia, quando eu era menor, mais jovem, não tinha muito isso, mas hoje já tem. Por exemplo, dezembro agora é o dezembro laranja, não sei se você já sabe, mas é dezembro laranja, estou te avisando, que é um alerta sobre o câncer de pele. Então é o dezembro laranja, e teve o novembro azul, teve o outubro rosa, o setembro amarelo. Aí antes de setembro eu já não sei, se você souber você pode falar aí. E nós temos essas cores. Imagine a sua vida se ela fosse distribuída em cores, cores mais vivas, outras mais apagadas, cores mais alegres, outras mais tristes, escuras, claras. Você fazendo um panorama da sua história, quais são as cores e qual seria a paleta de cores da sua vida? Talvez você possa pensar, olha Paulo, eu ainda sou jovem, tenho 20 anos, mas mesmo assim, a paleta de cores da minha vida, ela é triste. Tem cinza, azul, meio apagado, tem um verde, bem verde militar, triste, pesado. Ou você, com mais idade, pode ter uma paleta de cores mais diversificada. Durante um período, talvez tenha sido um pouco mais escura. Mais na frente, pode ter sido mais alegre. Qual que é a história da sua vida? E é isso que eu vou ler nessa noite. É isso que eu quero compartilhar com você. Porque a palavra do Senhor, a Bíblia, os relatos bíblicos, eles traçam a história dos homens de Deus. E esse homem aqui que nós vamos falar nessa noite, Abraão, ele foi chamado por Deus. E nós costumamos, e ele é conhecidíssimo como o pai da fé. Um homem impressionante, com uma fé inacreditável que sustentou muitas outras pessoas, muitas comunidades cristãs, muitos homens do judaísmo, de diversas religiões. E eu quero ler com você no capítulo 12, no versículo 1 em diante. E o tema dessa noite seria a vida em dois chamados. A vida em dois chamados. Porque Abraão, ele tem dois chamados em sua vida. E é isso que nós vamos conhecer nessa noite. Gênesis capítulo 12, diz assim a palavra: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Essa é uma passagem muito conhecida, chamado de Abraão. E o interessante é que Abraão, ele, com 75 anos, o Senhor o chama e diz que para ele sair do meio dos seus parentes, do meio das pessoas que ele vivia. Sobre Abraão, interessante que ele é um homem que reúne muitas pessoas ao redor dele. Para você ter uma ideia, mais ou menos aí cerca de 4 bilhões, ou seja, se na Terra, no planeta Terra, imagine só, o planeta Terra, estou falando de Brasil, planeta Terra, existem mais ou em torno de 6 bilhões de pessoas, cerca de 4 bilhões de pessoas professam a fé cristã, entre 4 bilhões somando essas pessoas, a fé cristã, o judaísmo e o islamismo. É muita gente ligada nessa pessoa, é muita gente associada a Abraão, que conhece essa história. E quando Abraão, ele é chamado na Bíblia para fazer parte de um projeto do Senhor, para que abençoasse todas as famílias da terra, é interessante que a Bíblia é a mensagem realmente de busca de Deus pelo homem, como nós acabamos de cantar, que Ele vai atrás de nós, que Ele deixa 99 ovelhas para ir atrás de uma, porque Deus cria o homem, resumindo aqui, esse Gênesis aqui, Deus cria o homem, tudo, vem Noé, tem a queda, vem Noé, depois os homens tentam criar uma grande torre, chamada Torre de Babel, que aí Deus espalha as línguas e eles não conseguem se comunicar, e atenção, a intenção daqueles homens era tornar o seu próprio nome grande. E o capítulo 12 vem falando da história de Abraão, que é um resgate de Deus. Olha, eu espalhei eles no capítulo anterior, eles estão separados, divididos, estão longe de mim, mas agora eu escolhi uma pessoa para me aproximar do homem novamente. E se os homens antes, por sua própria força, queriam se tornar grandes, fazendo a Torre de Babel, Deus olha para Abraão e diz: olha, eu farei o teu nome grande. Porque quando Deus quer, quando é do agrado dele, ele faz. O problema é quando nós queremos, com os nossos próprios caminhos, seguir os nossos rumos, independente da presença de Deus. E é isso que muitas vezes acontece. Sabe por quê? Porque muitas vezes os teus sonhos, os meus sonhos, eles vão definir os momentos que nós estamos vivendo. Dependendo daquilo que eu desejo, daquilo que eu almejo, daquilo que é o objetivo da minha vida, ele vai definir o meu presente. Se, por exemplo, você está com alguma área da sua vida frustrada, aquilo que você almeja muito, que você deseja no íntimo do seu coração, e você percebe que a realidade, o entorno, não está te favorecendo, você vai ficar triste. Talvez você pode até entrar numa depressão, numa tristeza profunda. Abraão era um homem que vivia com seu tio. Seu tio morre. Era um homem que tinha bens. E Deus o chama, faz essa proposta. Então esse é o primeiro chamado para Abraão largar, Abrão ainda, né? Não era Abraão, Abrão ainda, largar tudo o que era relacionado com a sua família. Deus foi bem claro: olha, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vai para um lugar que eu te mostrarei. É uma proposta inusitada, é uma proposta que pode fazer com que eu e você pense: olha, é uma decisão difícil. E no primeiro chamado de Abrão, e é isso que pode acontecer na minha e na sua vida, são as decisões. Quais são as minhas escolhas diante de uma proposta? Quais são as minhas opções, aquilo que eu tenho escolhido quando Deus coloca algo à minha frente? E para Abrão foi uma proposta muito boa, porque ele não tinha filhos. E no capítulo anterior, na genealogia, o escritor da Bíblia, ele é bem claro, ele vem trazendo a genealogia e fala: olha, tal pessoa casou com tal pessoa, Abrão casou com Sarai, e Sarai era estéril. Interessante, porque para um homem daquela época, ter filhos era muito importante. Se hoje traz uma alegria tão grande para a família, imagine naquela época, que o filho tinha não somente esse aspecto familiar, mas social e econômico da família. O primeiro filho, o primogênito, eu tenho certeza que Abraão tinha esse desejo. E Deus fala para ele que ele seria pai de uma grande nação, que ele abençoaria todas as famílias da terra através da vida de Abraão. Mas eu não vou falar para onde você tem que ir, você tem que sair. E esse primeiro chamado é um chamado que nos tira da nossa zona de conforto. Esse chamado, ele nos tira da acomodação, muitas vezes, espiritual. Da acomodação, muitas vezes, em relação ao seu papel dentro da sua família, ao seu papel na sua igreja, ao seu papel na sociedade, por que não? Por que não nós não podemos acreditar que nós possamos fazer algo relevante em meio à sociedade, em meio a este bairro, à igreja? É um chamado para que você saia da zona de conforto. E Deus, quando Ele chama Abrão nesse primeiro momento, Ele quer que Abrão, ele entregue a sua vida para Ele, que ele confie em Deus. Aí é que está o segredo de nós e de Abrão também. Ele, com certeza, ele é o pai da fé, mas ele teve um caminho a ser percorrido. A nossa vida, ela é em constante construção. Ela é uma constante construção, uma constante obra. Não é porque eu me batizei, levantei a mão, aceitei Jesus, me batizei, venho todos aos domingos à igreja, que eu estou pronto. Não. É uma constante construção. Abrão, o que ele faz? Que a palavra diz? Ele leva o seu sobrinho Ló com ele. Mas Deus não mandou ele sair do meio da parentela, deixar todos os parentes, sair da terra, deixar a família? O que Abrão está fazendo com Ló? Não é? O que Abrão está levando o sobrinho com ele? Deus falou: ó, deixa aí sua família, deixa todo mundo, eu vai para o lugar que eu vou te mostrar, que eu vou fazer tudo isso com você, mas você tem que deixar sua família. Mas Ló vai junto com Abrão. E é o nosso sentimento de medo, não é? É o nosso sentimento de insegurança diante do desafio, nosso sentimento de insegurança diante do desconhecido, Serginho. Às vezes a gente está diante do desconhecido, vai acontecer isso com você, é uma decisão que você precisa tomar. É mais ou menos aquela coisa de mudança de emprego. Você está empregado, estabilizado na empresa, você é reconhecido pelas pessoas, todas as pessoas te conhecem, você é respeitado, porém você sabe que poderia render mais. Você gostaria de algo a mais. E de repente aparece uma proposta para você, de uma empresa X, com tanto valor de salário, benefícios, localização, às vezes é mais perto da sua casa, Você fica atraído por essa proposta. Mas você conhece essa empresa? Não. Você conhece com quem você vai trabalhar? Não. Se você for como chefe, menos mal. Mas se você for como um colaborador, funcionário que responde a alguma gestão, é mais inseguro ainda. Adaptação. Como vai funcionar? Como serão meus colegas de trabalho? O desconhecido muitas vezes provoca o medo em nossas vidas. E Abraão, ele, nesse sentimento aí, tudo bem, Deus falou que vai fazer tudo isso comigo, mas deixa eu levar meu sobrinho, porque meu sobrinho, ele também tem posses, tem os empregados dele, no meio do deserto, porque a gente não pensa naquela época. Hoje a gente pensa nos nossos riscos aqui, né? Nossa violência urbana. Mas naquela época também existia. Imagine Abraão, com 75 anos de idade, com a mulher também, já com uma certa idade, sozinho, eles dois, os empregados, diante do deserto. Existiam naquela época também muita insegurança, intempéries, dificuldades. Então Abraão, com medo, ele chama seu sobrinho. Mas qual que é a promessa de Deus para a vida de Abraão? A promessa de Deus é que ele seria o pai de uma grande nação, o pai de uma multidão, e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, eu entro para uma segunda fase da nossa vida, porque você conhece a história, você sabe que Abraão, a mulher dele era estéril e ele já era de uma certa idade, e não vinha o filho, não vinha. Resumindo a história, Abraão, ele está num processo de infertilidade, e um casal que talvez tenha passado por isso, ou sabe que é isso, eu conheço pessoas que tiveram que fazer tratamento, correm e vão buscar soluções, e esse momento é uma fase que, de expectativas, mas também muitas vezes pode ser uma fase de desânimo, e de tentativas. Abraão, ele sai da terra dos seus parentes, ele passa no Egito. Lá no Egito ele faz um negócio que não era interessante, porque Faraó, ele viu que Sara é bonita, ficou interessado em Sara, e Abraão, com medo de novo, olha o medo na vida de Abraão, ele leva o sobrinho, e aí nesse processo, nessa caminhada aí, lá ele fala assim, combina com Sara, olha, você fala para Faraó que você é minha irmã, porque você é muito bonita. Se ele souber que você é minha esposa, eles vão nos matar. Olha o medo que faz com uma pessoa. A gente olha para Abraão, pai da fé, eu não estou querendo desconstruir a imagem de Abraão. Veja bem, não é isso não. Mas eu quero mostrar para você que nós somos iguais. A Bíblia não traz relato de super pessoas, porque senão isso não me animaria. Eu falo, poxa, como é que eu vou ser igual a Abraão? É impossível. Ele é um super humano, ele é um super herói, não dá. Mas Abraão, com medo, ele faz isso, e Deus intervém, não deixa que o pior aconteça, pune Faraó e tudo mais, e Abraão continua seguindo a sua jornada, e o medo acompanha ele. Esse período de infertilidade, aonde é o tempo do chamado e o cumprimento da promessa que não veio. Quantas promessas você já recebeu, talvez, na sua vida? Hoje nós fizemos algo diferente aqui, que realmente foi de Deus, de trazer você aqui à frente. Você que tem alguma coisa, de vir aqui à frente, ou seja, manifestando, né, esse movimento de vir aqui à frente. Deus observa isso. Não é que vai fazer diferença se você estar aí ou aqui, não, mas Deus ouve. Viu esse movimento, a mesma coisa com Abraão. Abraão tentando antecipar alguma coisa, e Sara, você conhece a história, diz para ele, olha, faz um filho com Agar, a nossa empregada, e aí Abraão vai lá e faz um filho, antecipa, tem uma confusão na família, é complicado, Ismael mesmo assim é o filho de Abraão, e Deus ainda promete que vai abençoar Ismael, e cuida de Ismael no deserto. Você vê que tudo na nossa vida está relacionado ao quê? Aos nossos sonhos, aos nossos desejos. Não era o sonho de Abraão ser o pai da grande nação, mas não era da maneira dele. Não era da maneira que ele queria. Então esse período da infertilidade é muito complicado para você lidar, porque aí você vai fazer muitas, vou usar uma expressão aqui, muitas besteiras. Você já viu aquela pessoa que você conheceu e ela não sai do lugar? Não sai do lugar. Quando você vê, encontra ela novamente, ela já está lá nesse processo de infertilidade que complica cada vez mais, cada movimento que ela faz, ela piora a situação, tentando dar os seus próprios jeitos, das suas próprias maneiras, não entregando a sua vida e a sua confiança a Deus. Não é fácil, mas essa é a lição para nós, de nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, de nós não queremos tentar dar o nosso jeitinho, porque muitas vezes o nosso jeitinho, e a expressão conhecida do jeitinho brasileiro, vai atrapalhar as nossas vidas, rumo àquilo que Deus tem para nós. Eu vi na... recebi no WhatsApp esses dias que não existe nada mais permanente do que uma gambiarra temporária. Então, você quer às vezes fazer, improvisar, né? O brasileiro também tem essa designação cultural que, né, todo mundo acha interessante, até para poder suavizar a questão, fala, não, o brasileiro é um povo que sabe improvisar, é muito bom, né, igual na Copa do Mundo foi lá, não, brasileiro, isso é bom improvisar, como se fosse uma qualidade, às vezes é necessário, mas ter isso como uma qualidade não é bom. Quem concorda que é bom? Não é bom, não é bom. É bom você chegar, por exemplo, quando o pastor te convidar para jantar na casa dele, né, ele chega lá e está te esperando, lá com aquela, com aquele pudim, né, maravilhoso que a irmã Rubenita faz, com aquele prato de lasanha, macarrão, carne assada, né, tudo bonitinho ali. Agora, ele te convida para janta, para almoço. E olha lá, Márcia, estou falando de comida, hein? Cadê a Márcia? Está por aí? Não. Aí, estou falando de comida, para ficar, isso aí, para registrar, não pode ser uma mensagem sem falar de comida. É gostoso quando ele te recebe bem, está tudo pronto, está ali tudo certinho, né? Às vezes pode acontecer algum imprevisto? Pode, mas você percebe que existe um mínimo de organização para te receber. Agora, quando ele te convida, você chega, aperta a campainha, demora para atender, já é um problema. Né? Você é convidado para jantar na casa de alguém. Se aperta a campanha e demora para te receber, já é um problema. Você já fica, né? Aí quando você entra, né? Tá, as pessoas estão ali correndo. O marido está lá correndo, ajudando a esposa. A esposa está lá, não sai da cozinha para te dar um oi. Está complicado. O improviso não é bom. Não é bom. É bom quando está tudo organizado. E ontem eu estava assistindo um filme que era de dois agentes especiais lá, e um tinha um estilo mais improvisador e o outro um estilo mais calculista, que organizava tudo. E o lema desse outro, ele falou que era assim, ele tinha que proteger pessoas, ele era guarda-costas. E quando corria tudo bem, assim, sem emoção, ele falava assim, chato é bem melhor. Quer dizer, sem emoção é bem melhor, às vezes é bem melhor. Quando diz respeito das coisas da sua vida, da minha vida, da nossa vida em família. Esse período de infertilidade é um período que nós temos que ter cuidado, porque cada movimento nosso pode provocar reações adversas e comprometer até mesmo a nossa vida. Pois bem, Abraão depois tem uma aliança com Deus. Deus troca o nome dele, agora eu consigo falar Abraão toda hora sem problema. Abraão tem uma aliança, é trocado o nome dele, é trocado o nome de Sara, tem uma aliança com Deus, e Deus lhe promete um filho. Fala, sai para fora, olha para as estrelas, Deus lhe promete um filho. E Deus diz, olha, você vai receber um filho. Ele fica sem saber o que fazer, porque ele fala, olha, eu já tenho mais de 90, Senhor, e a mulher já não tem mais os costumes. E agora? Mesmo assim Deus promete. E o filho vem. Você é chamado Você tem uma fase aí de infertilidade, você precisa organizar a sua vida. E agora, você está no ponto alto, não é? Porque chegou o filho. É aquilo que ele esperava. É aquilo que muitas vezes eu, você espera. E o filho para Abraão era muito importante. Porque naquela época, os clãs eram mais unidos. E a presença do filho, principalmente homem, naquela época patriarcal, era muito importante para que fosse presente na sociedade. Quando morria o pai, não era à toa que o filho mais velho ficasse com a maior parte da herança. Por quê? Para manter a posição da família, para que não houvesse essa fragilidade ou essa divisão entre os filhos e todos ficassem pequenininhos, né? Minúsculos, sem poder barganhar, fazer negociações. Então a maior parte ia para o filho mais velho. E quando vem o filho Isaac, quando vem o nosso Isaac, quando nós recebemos a nossa bênção, quando eu e você recebe aquilo que nós desejávamos, é o ponto alto da nossa vida. Teve uma época que eu queria só comprar um tênis. Eu não tinha dinheiro. E eu queria comprar um tênis. Para mim seria o máximo comprar um Nike. Mas eu não tinha. Não tinha condições de comprar um Nike. Foi uma época muito difícil, período da infertilidade. Mas aí veio a hora em que eu pude comprar. Eu comprei lá, vou fazer uma propaganda aqui da Netshoes. Comprei um Nike lá na promoção, assim, muito bom. Passei no cartão, olha, tinha até cartão de crédito, olha que legal. Comprei um tênis. Olha, e eu olhei assim para aquele tênis e falei, olha, eu esperava por esse momento, porque eu não tinha condições. Para você parece simples, mas para mim não era. O que parece simples para você, às vezes para a pessoa que está do seu lado não é simples. Às vezes o que é simples para você, para a mulher, para a noiva, para a namorada, não é simples. Para o filho não é simples. Porque é o ponto alto, são pontos altos da nossa vida. São as cores alegres. É aquele momento em que você se satisfaz, você consegue enxergar a satisfação no sentido de viver coisa pequena. É, mas foi um momento importante, me marcou. No entanto, que eu estou falando isso para você. Se não fosse importante, nem teria comentado nem lembrado. Mas isso para mim foi importante. O que talvez tenha sido importante na sua vida? O que é o ponto alto da sua vida? Talvez foi aquele emprego que você sempre desejou, a formação acadêmica, aquele curso desejado. Qual é o seu ponto alto? Meu ponto alto foi aquele, tem outros também. Se eu não falar que o ponto alto da minha vida foi eu casar, eu chego em casa e levo uma chamada. Mas foi um ponto alto também. Foi o ponto alto. Não é? 28 de setembro de 2013. Acertei a data. É difícil. Às vezes eu confundo. Mas foi um ponto alto. Porque eu estava conversando com um jovem essa semana, da faculdade, e ele tem 21 anos, esse rapaz, e eu estou num processo de aconselhamento com ele, aconselhando ele, e ele também vai à igreja, e como a pessoa vai para a igreja, às vezes tudo é bom, né? Ela não consegue falar coisas ruins da vida dela, é porque às vezes fica limitado, fica com vergonha, então... Mas eu consegui identificar um pouco de ansiedade e preocupação em relação ao futuro na vida dele. E aí eu contei meu testemunho para ele. Eu falei, olha, quando eu tinha 21 anos, era assim, assim e tal. Não tinha dinheiro para comprar um tênis. Depois eu consegui comprar. Hoje eu já fui até para os Estados Unidos, para você ver. Comprei tênis lá. Não é só ir, comprar um tênis também. Consegui. E eu contando para ele, ele ficou olhando assim para mim. E eu falei, então você tem 21 anos, você tem muito tempo para fazer tudo certo. Para esse período aí de infertilidade, entre o chamado e a conclusão da promessa, você tem muito tempo para fazer tudo certo. O Senhor nessa noite, Ele está dizendo para você que você ainda tem tempo para fazer tudo certo. Até chegar ao ponto alto. E eu cheguei, para mim foram vários pontos altos. Se eu fosse listar aqui, isso não é para me engrandecer e nem para falar, olha como ele é abençoado. Não, porque isso não é nada diante de Deus, diante do verdadeiro amor. E foi isso que acontece com Abraão. Porque o filho de Abraão, imagina, Abraão crescendo com Isaac, ensinando os primeiros passos, mostrando para ele, olha, aqui tudo aqui é seu, Isaac, essa terra, esses gados, está vendo aqueles empregados? É tudo seu. Deus um dia apareceu para mim, contando de Deus para Isaac, ensinando, sabe aquela convivência gostosa, tudo, vai crescendo, Isaac vai vendo o pai, mesmo velho, mas ali trabalhando, honrando ao Senhor. É o ponto alto. Abraão acho que estava se satisfazendo totalmente no filho. Acabou, para Abraão já estava resolvido, porque ele era velho e ele tinha que a expectativa do cumprimento da promessa e estava diante dele, porque se ele seria pai de grandes nações, de muitas nações, ele precisava ter um filho, e ele conseguiu isso. Mas até um dia que vem o segundo chamado de Deus, no capítulo 22, capítulo 22 de Gênesis, Deus, ele diz que chega para Abraão, fala, Abraão, eu quero teu filho, o teu único filho. Imagine a mente de Abraão. O problema é que quando a gente chega no ponto alto, a gente não quer sair mais dele. E só quer viver de ponto alto em ponto alto. Ou então, sabe o que acontece? Você percebe que Deus foi o meio para o ponto alto, e não o fim. Deus, ele pede o filho de Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Parecido com o primeiro chamado, não é? Interessante, olha, sai da sua terra para um lugar que eu vou te mostrar. Agora, toma teu filho e vai para um dos montes que eu vou te indicar. São os chamados de Deus para a nossa vida. Abraão, ele devia estar muito satisfeito com seu filho, muito contente. Então Deus, ele... E não é brincadeira de Deus isso. Eu não enxergo isso como uma brincadeira, um Deus brincalhão nesse momento. Eu enxergo um Deus que é amor. Porque Abraão talvez nem percebesse, mas o ponto alto da vida dele, que era o filho, talvez devia ter se tornado o centro da sua vida. E Abraão, o pai da fé, vai, pega o filho, pega os servos e vão até o monte que o Senhor falou. Abraão, ele, interessante que ele diz assim para os seus empregados em um determinado ponto, olha, fique aqui que nós voltaremos. Olha só a confiança de Abraão. Mas o que eu quero dizer com isso, e aqui é uma lição que eu aprendo com Abraão, que ela não é uma confiança cega, ou melhor dizendo, uma fé cega. Porque a fé cega seria mais ou menos assim, Abraão falar, não, você acha que Deus vai fazer isso comigo? Primeiro que ele ficaria talvez irado e desobedeceria. Segundo, que ele poderia falar assim, não, tudo bem, eu vou lá, eu vou sacrificar o filho, pode deixar comigo, Senhor. E não é isso que acontece muitas vezes? A gente confia em nós para fazer aquilo que Deus deve fazer por nós. A gente tem uma confiança tão grande que fala, não, eu já vi isso, e já aconteceu uma vez, um exemplo que eu falo até, Eu, quando era jovem, a gente tinha um coral e nós cantávamos. E era interessante que o coral era esperado no momento do coral cantar, porque era muito bonito e as pessoas sentiam a presença de Deus. Era realmente algo extraordinário. Tanto que a igreja foi cada vez mais enchendo de pessoas. E uma vez nós fizemos uma canção, fizemos mesmo a letra, trouxemos a versão dos Estados Unidos, fizemos a letra, estava uma letra maravilhosa, falava sobre santo, o Senhor é santo, uma letra bonita, uma melodia gostosa, uma canção maravilhosa. E a gente ensaiou, e aí o Senhor se fez presente no ensaio. As pessoas começaram a chorar no ensaio, sentindo a presença do Senhor. E nosso sentimento para a celebração da noite, qual que era? Olha, hoje à noite a glória do Senhor vai descer. Hoje à noite o Senhor vai, nossa, o coral vai cantar muito bem. O que que aconteceu? E realmente a letra era muito bonita, era tudo bonito, estava tudo certo. O que que aconteceu? Nós terminamos de cantar, a igreja ficou assim, olhando para a gente, em silêncio. E a gente estranhou, porque não era normal aquilo. E foi uma lição, porque eu estava confiando em mim, eu estava confiando naquilo que eu poderia fazer. Mas Abraão, ele vai a cada passo, a cada passo, conhecendo e vendo toda a sua vida. E ele vai a cada passo, caminhando até o ponto em que o Senhor iria indicar para ele. Quando ele chega no ponto, ele coloca o filho, e esse é um Senhor de justiça, ele precisava sacrificar para aplacar os pecados da sua família. Foram tantos erros de Abraão, tantas coisas complicadas. E eu fico imaginando Abraão, naquele momento, olhando para o filho, a ponto de tirar a vida, quando ele se prepara para fazer isso. Deus vem de cima e fala: Abraão, não faça isso. Não faça isso, Abraão, porque eu sei que você me ama. Irmãos, esse amor de Abraão, de Deus por Abraão, Deus não estava duvidando de que Abraão o amasse. Deus não é um Deus inseguro, ele é um Deus relacional. Mas o temor e o respeito por Deus tem que estar presente na minha e na sua vida. Se o primeiro chamado era um chamado para você sair da sua zona de conforto, um chamado que pede que você confie, que você vai estar em segurança, esse segundo chamado na vida de Abraão, e que pode ser na minha e na sua vida, é um chamado de reconhecimento de quem é Deus na sua vida e na minha vida. Uma chamada em que ele fala: olha, eu quero que a sua alegria esteja em mim. A sua alegria vem a partir de mim. Salmo 130 diz assim: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. E olha o que o salmista diz: aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. O que seria mais importante para um guarda que passou a noite inteira ali fazendo a vigia, chegar o sol da manhã e poder partir para sua casa? Não tem nada mais importante do que isso para a vida de uma pessoa. E é assim que eu tenho que estar. Porque eu posso entrar numa lógica de que aquilo que eu conquistei será minha fonte de prazer, será minha fonte de satisfação. E eu tenho que tomar cuidado com isso, porque o tempo bom chegou. Hoje eu posso comprar mais de um tênis, dois, três, se eu quiser, ao mesmo tempo. Passo o cartão lá e está tudo certo. Eu lembro que na época eu não tinha nem carro. E aí quando eu comecei a namorar a Eliana, eu tinha um Clio 2007 financiado, olha só. E hoje eu casei, entendeu? Estou comprando um apartamento com ela. Para você ver que as coisas, elas vão mudando, elas vão evoluindo, a sua vida ela está em constante construção. Só que tome cuidado. E eu precisei tomar esse cuidado na minha vida, porque aí eu tiro a atenção do Senhor e coloco na minha satisfação pessoal, coloco nas coisas que, sabe, que são passageiras, fico comprando coisas na internet à toa, ou então você faz muitas assinaturas de internet aí, Netflix, de videogame, de jogos, de música, de tudo, e a casa do Senhor, como nós ouvimos aqui, às vezes fica desamparado. Isso é para mim, irmãos. Eu não sei se você está entendendo, que às vezes aquela sua conquista, ela te atrapalha em ver quem é o Senhor na sua vida. Você, alguém um dia já aprendeu isso e espalha por aí, eu concordo com essa frase, você só sabe que Jesus é tudo que você precisa quando você às vezes perde tudo, e aí você olha, realmente Jesus é tudo que eu preciso. Às vezes vale a pena você perder aquilo que você não consegue controlar para manter aquilo que você não pode perder. Talvez você não controle a sua, seu impulso por consumo, ou você não controla o seu impulso por atividades físicas, você não controla o seu impulso pela sua família, você fica ali em cima do seu filho e só ele, ou em cima da esposa, ou aquele momento naquela fase da paixão, aquele rapaz, aquele jovem solteiro, sempre esperou a noiva, né, que o Senhor tinha preparado, quando consegue, pronto, aí só viaja, e aí é viagem para lá, é viagem para cá. Eu admiro muito, tem um casal que eu admiro muito aqui, eles estão aqui todos os domingos envolvidos na igreja, o Pedro e a Carol, desculpe citá-los, mas estão aqui tocando, estão aqui louvando ao Senhor. Tem os momentos deles? Tem, mas são pessoas comprometidas, toda vez que não poderá estar, não poderá estar na celebração, avisa, dá uma satisfação. Irmãos, isso é você pegar o seu ponto alto e colocar embaixo de Deus e falar: olha, Senhor, estou guardada por ti, a minha vida está guardada por você. Porque eu estou terminando, porque teve um outro pai que subiu em um outro monte e ele viu o seu filho sendo sacrificado. Romanos 8 diz assim, a palavra Paulo dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria todas as outras coisas? Às vezes eu preciso colocar debaixo de Deus os pontos altos da minha vida. E eu pergunto para você, terminando, aonde está a sua vida? Qual que é a fase que você está? De repente você está no primeiro chamado, conheceu o Evangelho agora, está aí no primeiro chamado, está meio no desconhecido, mas nós estamos aqui para andar com você. Saiba que se você escolheu andar com Jesus, essa é a melhor escolha, é a mais segura que você poderia estar fazendo. Ou você está de repente no momento da infertilidade, momento da dificuldade, onde os negócios não estão indo bem, onde a crise te pegou, o desemprego, ou uma enfermidade crônica que você não sabe como lidar com ela. Deus está com você ainda assim. Ou de repente você já está numa fase em que você tem satisfação, você tem alegria em si mesmo, porque está tudo bem, ou porque você está com um bom emprego, ou então simplesmente porque está tudo bem mesmo na sua vida, resumidamente. E para você não lhe falta nada, se você quer algo, você vai e consegue conquistar e fazer, realizar. Ou então você está no segundo chamado, aonde a sua fé é provada. Por isso que nós cantamos essa noite: te louvarei, não importam as circunstâncias, te louvarei. Qual que é a fase em que você está? Saiba que nosso Pai que está nos céus, Ele entregou o seu Filho para que você tivesse todas as coisas que vêm dEle: segurança, paz, uma vida plena, repleta. Haverá dificuldades? Sim, mas o Senhor, Ele é o meu Salvador. É nele que eu confio quando os montes estão diante de mim e o inimigo atrás. Será que é nele que nós estamos confiando? Eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, te agradecemos por essa noite em que ouvimos a tua palavra. Eu quero te louvar, Senhor, porque tu nos ensinaste que o processo para chegar a uma fé madura igual a de Abraão não foi fácil. Houve imprevistos, houve medo, houve outros montes, mas o Senhor respondeu com amor a Abraão, e ele foi o pai de uma grande nação, e através dele o Senhor pôde construir e trazer para nós a nossa tua graça, para que os nossos pecados não mais pudessem ser vencidos. Senhor, eu peço que tua graça esteja sobre nós, Senhor, esteja sobre cada um dessa igreja, sobre as famílias, sobre as pessoas que estão na direção desse trabalho. Senhor, que tu possas, o teu Espírito possa derramar a tua paz sobre nós, e nós possamos reconhecer que todas as coisas vêm de ti, todas as coisas são possíveis para ti, e a nossa paz e a nossa segurança está em ti. É isso que eu peço no nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que você tenha essa confiança no Senhor.